Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Hoje, mais uma vez, a gente está com o Jefferson aqui, o nosso responsável técnico pela produção do novo site da Intermática. E esse é o programa de número 251. Bem-vindo a todos. E aí, Peruíde?
E aí, tem bastante dúvidas aqui, eu tô olhando.
Como é que faz?
Você sabe o que eu tava pensando agora? Do jeito que o Tarcísio abre o programa, dá a sensação que ele tem crise de identidade. Eu sou o Tarcísio, ele quer se assegurar realmente.
Não, a gente se apresenta normalmente, mas uma vez eu tava tão ansioso por isso, faz um bom tempo, que aí eu realmente tive uma crise de identidade. Eu falei, eu sou o Pierluigi. Eu troquei as bolas aqui, né? E ao meu lado está o Tarcísio.
Sabe aquele que fala, eu sou o rei para
quem pensar. Eu sou mesmo, peraí.
Quem que eu sou mesmo? Agora, mas... pior em termos de identidade, eu vi acontecer com um colega meu lá no cursinho. A gente estava com as esposas, ele estava com a noiva, e uma hora ele chegou e falou... Mas viu, virou para a noiva dele e falou, mas viu, aí tirou a aliança, olhou que o nome que estava escrito e falou, viu, Rosinha, quase acabou noivado. Foi piada, ele fez como piada. Mas olha, as mulheres, sobre certas coisas, as mulheres não têm muito senso de humor. Tem que tomar muito.
Esse tipo de coisa não se brinca.
Não se brinca, não
é coisa séria. Coisa seríssima.
Agora, o Felipe está com um problema sério.
Eu só queria lembrar, né, mais uma vez, como a gente sempre faz nesse início de programa, que o nosso endereço de e-mail para o qual você pode mandar suas dúvidas, dicas, opiniões sobre o programa, enfim. É o info@redeeldorado.com.br, tomando cuidado de, no campo assunto, colocar o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado. Isso para que você não seja confundido com um spammer, não? Aqueles caras que enviam aquelas mensagens indesejadas.
Agora, está acontecendo um fenômeno estranhíssimo a respeito disso. Quer dizer, na informática, na internet, existem coisas muito misteriosas. Até pouquíssimo tempo atrás... na caixa postal da Eldorado, que é essa que nós acessamos, esse info@redeeldorado.com.br, a relação de spam para e-mails verdadeiros de ouvintes era mais ou menos da proporção de 20 para 1, era uma coisa assim gigantesca. 20 para 1, era uma coisa assim absurda. Para cada um e-mail de verdade tinha 20 spam.
20 de mentira, né? 20 daqueles que não interessavam.
Recentemente, a proporção está de 1 para 1. Para cada e-mail de ouvinte tem apenas um spam.
É, eu tenho a impressão que isso acontece.
Será que?
Porque os filtros
anti-spam
estão um pouco mais eficientes.
Eu desconfio que o pessoal aqui da Eldorado mesmo, do site da Eldorado, está começando a colocar filtros é? Bastante...
Isso, os grandes provedores de contas de e-mail já fazem ali no próprio provedor, né? São o Google, a UOL, o Terra...
Enfim. Mas veja bem, como eu comentei no programa passado, o Google, às vezes, apresenta como spam... Coisas que não é spam. Por isso que de vez em quando é bom ir lá na pasta do spam para
dar uma olhadinha na
fazer uma
spam,
limpeza.
Você lê só os títulos das mensagens, de repente tem uma ali que não é spam. E se não me engano, quando não for spam...
Você tem que clicar no botão não é spam.
Quer
dizer, marcá-la, dizer não é spam. E aí ela é jogada para a caixa de entrada normal.
Não só é jogada para a caixa de entrada, como a partir de então, o Google passará a tratar também... todas as mensagens que vierem a partir daquele mesmo endereço como mensagens normais, não mais como spam, né?
Agora, como eu estava dizendo, o Felipe, que nos mandou um e-mail pelo info@redeeldorado.com.br, diz, eu queria saber, agora vou tentar traduzir porque ele escreve meio internetiquês, meio abreviado, eu queria saber se que tem como eu recuperar um PC no seu original pelo BIOS, porque eu ligo e não aparece nada. Tentei pelo CD de recuperação, mas não vejo nada. Felipe...
Não vê nada o quê? Peraí. Ele diz que ele liga tá o computador e não aparece nada.
Não aparece nada.
Não carrega nada.
Não carrega nada.
É, eu acho que nesse caso o computador simplesmente não está dando boot. É. Né? Simplesmente. Quer dizer, eu acho que aí é o caso dele tentar ligar o computador com um CD de que tenha boot.
É, mas veja bem, e aí...
Ele tentou pelo CD de recuperação, mas disse que não vê nada também.
É, mas na realidade, veja bem, Felipe...
Não será o monitor desligado? Ele não vê nada?
A primeira providência, Felipe, é a seguinte. Quando você entra no BIOS, pelo jeito você sabe entrar no BIOS, quer dizer, você aperta, tem uma hora quando ainda as mensagens estão todas sobre branca, sobre tela preta, que parece o antigo DOS. Tem uma hora que diz, para entrar no setup, faça, aperte, por exemplo, a tecla Del. Então você aperta, entrou lá. Existe lá uma opção de qual é a prioridade de leitura, se primeiro tem que ler o CD, depois tem que ler o HD, onde ele vai buscar o boot.
É, mas a minha dúvida, Peluide, é, eu não vejo nada o quê? Nada, nada, nada. Então, se ele não vê nada, ele não consegue nem entrar no BIOS.
Não, mas diz assim, como eu recupero um PC no seu original pelo BIOS? Então eu suponho que no BIOS ele
quer dizer, aquela tela de texto ainda, estamos supondo que ele veja.
Que ele veja. Aí
que
você...
A partir do momento que ele tente carregar o Windows, aí a tela fica escura e ele não vê mais nada.
Exatamente. Então pode se ser... ele colocar como primeira opção de leitura o CD, aí pode ser que o tal CD de recuperação seja reconhecido e seja...
É, olha, então vamos lá, vamos por partes. Vamos usar a técnica de Jack o Estripador.
Exatamente. Certo?
Vamos por partes. A primeira coisa, se por acaso você liga o computador e vê alguma coisa na tela de texto ainda, de modo que você apertando, sei lá, ou pressionando a tecla Delete, né, ou Del, sei lá, você consegue direcionar para o programa de setup, do BIOS, e você continua a partir do BIOS enxergando as coisas que estão no computador, ainda tudo em modo texto. Bom, então descartamos nesse caso algum problema com o monitor. O monitor está mandando sinal, né? Está recebendo sinal, a placa de vídeo está mandando sinal, sem problema nenhum. Se o problema acontece após isso, aí na hora que tem que entrar o Windows não entra nada, eu já sou mais inclinado a dizer que o problema está no carregamento do Windows e não em algum problema de setup do computador.
Não, eu não estou falando do problema de setup.
Não, é porque ele pergunta, né? Será que se eu entrar pelo BIOS, não aparece
agora,
nada?
O que eu estou suspeitando é que ele não consegue fazer o boot através do CD, porque o computador fica tentando ler o HD, não vai para o CD.
Tá, então. Então aí nesse caso, eu estava dizendo isso, o programa do Windows não está sendo carregado, aí você vai ter que tentar fazer o carregamento a partir de um CD de recuperação ou de um CD que tenha boot. Então aí nesse caso você vai entrar no BIOS, vai fazer aquilo que o Peruide disse, colocando como prioridade a tentativa de carregar o sistema operacional a partir do CD em primeiro lugar e depois, eventualmente, a partir do HD. Tá? Aí você vai conseguir iniciar o computador a partir do CD. Bom, se por outro lado você não vê nada de nada, quer dizer, você não consegue nem sequer, você escuta os barulhinhos, mas não ouve, mas não vê. Nenhum sinal é enviado para o vídeo. Bem, aí pode ser até um problema de hardware, né? Pode ser um problema da placa de vídeo ou do próprio monitor. É, então, por isso que, como o seu e-mail está um pouco telegráfico demais, a gente até pede para você, se for o caso, nos enviar um e-mail um pouco mais detalhado a respeito do problema que está acontecendo no seu computador. A gente... imaginou as duas possibilidades mais plausíveis e estamos dando a sugestão em função das duas. Pode ser que até não seja nenhuma delas. Se não for, manda outro e-mail para a gente aqui, tá bom?
Jefferson, me faz um favor, por favor, estufe o peito.
Certo.
Com orgulho. O Francisco Barra da Aclimação diz, prezados professores, parabéns pelo novo site. Gostei muito, então.
Okay,
parabéns para o Jefferson. E ele quer parabenizar também nosso estimado colaborador Moacir. Cuidado, esse nosso que ele colocou, está escrito assim, nosso, que é uma coisa muito, muito bonita, porque os ouvintes consideram o Moacir não o colaborador do Plug Eldorado, mas o colaborador dos ouvintes, tá certo?
Com certeza.
Acho muito bacana isso.
É porque se não fosse ele, os programas não estariam disponíveis
Não haveria memória do programa, né? Agora ele diz, pela sua competência e dedicação, fazendo com que os programas passados sejam ouvidos com excelente qualidade de som. Muito bom mesmo. Agora, olha que coisa interessante, Tarcísio. Eu ouço através do Media Player Classic. Baixando o XP Codec Pack 2.4 ou
o K-Lite é o Codec K-Lite Pack. Codec Pack. É, recepção magnífica. Beleza, eu tenho isso, eu já fiz isso no meu computador, funciona perfeitamente. Eu abandonei o Media Player. Né,
o Windows... Classic é a melhor coisa do mundo. É, ele lê tudo, ele faz tudo.
Mas é que tá, se você... E é super simples, né? Você entra no Google e procura lá pelo Media Player Classic. Exatamente, escreve isso. Media
acho que o XP Player já tem como Classic. Residente. Acho que o XP tem num dos arquivos...
Mas acho que é mais fácil, em vez de ele achar que arquivo está, né? Porque nem, a gente nem lembra onde está isso, se tiver. É mais fácil ele entrar no Google e achar o site a partir do qual ele pode baixar o Media Player Classic.
Ele tem uma coisa, mais uma vantagem ainda. Além de ele tocar qualquer coisa, que ele não tem frescuras nenhuma, ele é standalone. Ou seja, ele não precisa ser instalado.
É, ele já vem o executável.
Ele já é executável.
Você baixa o programa executável, que você pode colocar numa pasta, pode deixar na área de trabalho, ou numa pastinha chamada programas, e aí já clica diretamente sobre ele. Né?
Ele não mexe com nenhum registro, não se instala, não faz nada. É uma maravilha. Ou seja, mostra mais uma vez que essa contramão do consumismo. Quer dizer, em vez de ir atrás de coisas atraentes e bonitas, vai atrás de coisas úteis e práticas, funciona muitas vezes, né?
Então, como eu dizia, eu abandonei o Windows Media Player, que já vem, tá lá, eu não desinstalei, mas ele tá lá e eu deixo ele lá quietinho. E uso direto o Media Player Classic. Agora, ele toca tudo, entre aspas, viu?
Sim, entre aspas, lógico, porque precisa dos codecs.
Ele precisa dos codificadores e decodificadores dos vários tipos de arquivo, tanto de áudio quanto de vídeo. E aí sim, né, essa dica que o Francisco nos manda, ela vai exatamente de encontro com aquilo que eu faço também, que já fiz e funciona muito bem. O Media Player Classic, ele fica... bastante completo em termos de, aí sim, tocar tudo, né? Se você instalar o XP Codec Pack 2.4 ou o K-Lite Codec Pack. Tanto um quanto o outro estão disponíveis para download gratuito no Baixa Aqui, por exemplo. Tá? Então, se você entrar em www.baixaqui.com.br, mas se você escrever baixaqui.com.br, ele acaba se corrigindo e direcionando para o lugar certo. E ali no campo de busca, de pesquisa, você escrever Codec Pack, Codec, né? C-O-D-E-C, Codec Pack, Pack é P-A-C-K, ele vai te apresentar ali as opções. E tem tanto o XP Codec Pack 2.4 quanto o K-Lite Codec Pack. Tá? Tanto um quanto o outro, você baixa. São arquivos executáveis. Então você não tem que ficar se preocupando em distribuir os codecs, né, que são os arquivos dos vários codificadores. Não. Você simplesmente executa o arquivo que você baixar e ele vai se encarregar de instalar adequadamente todos os codecs que ele possui. E aí,
no lugar
se integrar
onde,
com
onde
o Media,
o Media Player irá procurá-los.
Exatamente,
né?
No lugar onde o Media Player irá, para se integrar com o Media Player Classic. Aí o Media Player Classic, a não ser pelo aspecto, que é aquele aspecto mais humilde de antigamente, ele se torna muito poderoso e até mais poderoso, eu diria, que o próprio Windows Media, o Windows novo. Nesse Windows novo, acontece muitas vezes de você tentar executar um arquivo de vídeo e ele não executa e diz, eu não encontrei o codec adequado. Posso procurar na internet? Aí você diz, pode. Aí ele fica lá, tempão, tá, estou procurando. E aí ele vem, na maioria das vezes, a mensagem que não conseguiu encontrar.
É uma
besta. Aí
você
fala, e agora, o que eu faço? Não consegui encontrar. Às vezes ele até encontra, mas ele não conseguiu baixar. Porque ele encontrou num servidor muito ocupado, ou de baixa banda de acesso, enfim. Aí ele passa do tempo limite, vamos dizer assim, e ele diz que não conseguiu baixar. Aí você fala, e daí? Pô, não conseguiu baixar, então não vou ver esse negócio. Não vou conseguir consertar. Pior ainda, você sabe, Pierluigi, que existem alguns arquivos que são pseudo-AVIs. Deixa eu explicar.
Sim,
pseudo-AVIs, isso é perigoso, precisa tomar cuidado com isso. O pseudo-AVI é um arquivo que teoricamente seria um arquivo de vídeo. AVI. Audio and Video Interleaved, né? Que é um formato padrão aí, meio padrão do Windows. Então você vê lá num site, fala, tem um AVI aqui para baixar. Aí você baixa. Você está interessado, tá, em baixar aquele negócio. Baixa. Aí você põe para tocar, dá o clique duplo nele famoso, ele está associado ao Windows Media. Aí o Windows Media fala, como muitas vezes acontece, olha, não achei o codec adequado. Posso procurar? Você diz, sim, é o normal, né? Você pode procurar. Aí ele acha. Ele acha e instala o codec. Só que o codec não é um codec, é um vírus. Você entendeu? Quer dizer,
maldito!
É uma forma de enviar vírus via AVI. Quer dizer, o AVI em si não tem o vírus, ele não tem a capacidade,
sim,
um AVI de infectar o computador. Mas ele tem uma instrução que leva a um site onde, em vez de ser baixado o codec, é baixado um vírus.
Meu Deus.
Tá? É violento o negócio. Então precisa tomar cuidado. Mesmo na hora que você vai tocar esses AVIs e aceitar o codec, a busca da automática do codec, é importante você estar lá com o seu programa antivírus sempre atualizado. Eu sei porque isso aconteceu comigo uma vez, tá? E felizmente eu consegui barrar o processo a tempo. Mas mesmo assim, alguma coisa entrou, eu tive que fazer aquela limpada... Sim. Geral no computador, que me rendeu praticamente um dia inteiro de trabalho.
E tem alguns vídeos também que tem scripts embutidos, principalmente do formato Windows Media Video, que eu já peguei, que ele possui scripts embutidos que você executa e ele tenta executar uma instrução no registro ou fazer um outro estrago.
Então precisa tomar muito cuidado, ainda mais nesses tempos, né, que os vídeos na internet se tornaram uma grande febre. Hoje em dia é uma loucura, o YouTube, né, tornou muito popular a disseminação de vídeos pela internet. Então você precisa realmente tomar bastante cuidado, porque, nossa...
Agora você notou uma coisa que está acontecendo, uma espécie de regressão intelectual da humanidade. Deixa eu explicar o fenômeno antropológico. Antigamente só existiam livros com texto. Aí inventaram para as pessoas fracas de letras, inventaram uma coisa chamada história em quadrinhos. Aí, através das imagens, as pessoas entendem muito melhor do que simplesmente tentando interpretar um texto. Na internet, antigamente, você tinha páginas e páginas e páginas de texto.
Depois páginas e páginas de texto com imagens.
Com imagens. E agora não tem mais nem texto nem imagem, agora tem vídeo de uma vez.
É vídeo, é vídeo. Qualquer lugar você clica, tem vídeo.
As pessoas se tornaram absorvedores de televisão, não adianta. É a cultura televisiva e ponto final. Tarcísio, nós temos aqui uma dúvida do Tiago. Tiago Augusto Campos Ferreira, que além da dúvida, ele manda um grande beijo para a avó dele, Marivalda, que deve estar ouvindo, e para a mãe da minha amiga, Dona Rose. Então, nós também mandamos um beijo, viu? Vovó Marivaldo e a Dona Rose, um beijo aqui dos três que estão aqui, nós quatro. O Alexandre também, lá atrás do vidro, está mandando
todos,
um beijo.
Todo mundo aqui está mandando um beijo. Beijos e congratulações para a vovó Marivaldo.
Agora, diz aqui, o notebook dele, ele tem pouca memória. E ele tem um programa que já vem instalado chamado iTunes. O que é o iTunes, rapidamente?
O iTunes é um programa que tocador de mídia, né? A gente estava falando agora há pouco do Windows Media Player. É uma espécie de Windows Media Player, mas mais voltado para arquivos de áudio.
De música,
né? Que são arquivos, ou melhor, que esse iTunes é produzido pelos mesmos fabricantes do iPod, ou seja, pela Apple.
Pela Apple. Agora, diz o seguinte... É aí, quando eu ganhei, eu não tinha nenhum antivírus, fiquei baixando vídeos. Quando o meu tio instalou o Avast, e ele não falou o nome do tio, senão a gente mandava um beijo pro tio também, né?
Sim.
Com certeza. Quando o meu tio instalou o Avast, além de detectar que quase todos os vídeos eram vírus, deixou meu PC mais lento. Eu agora não consigo nem entrar na página de internet direito. Tenho que ir para um outro PC para poder fazer isso. Queria que vocês, por favor, mandassem abraços para minha querida avó.
Isso já foi feito.
Agora, veja bem, O negócio é desinstalar esse negócio, de você fazer uma bela limpeza e...
É, na realidade...
Não é que os vídeos são vírus, né?
Eu estou achando que o iTunes está deixando o seu computador lento, na realidade. Porque o Avast, ele, como ele roda em memória, né? Ele fica fazendo um escaneamento o tempo todo, em tempo real, na memória, tentando barrar as eventuais entradas de vírus... Né? Ele deixa, claro, ele consome algum recurso do computador e acaba deixando o computador um pouco mais lento, sim. Mas não sensivelmente mais lento. Acho que o problema aí está na interação com o iTunes. Tá? O iTunes é um programa pesado. Eu já notei isso. Se você instala o iTunes num computador de recursos relativamente limitados, modestos. Né? Modestos, exatamente... Aí ele fica lento mesmo. O iTunes demora para carregar, demora para executar aquela coisa toda, tá? Ele fica bastante lento. Então talvez seja um problema maior do iTunes. Esses vídeos, a gente acabou de comentar, sim, que há vídeos que trazem script, que podem ser veículos para trazer vírus e tudo mais. Mas espera aí, também, o Avast detectar que todos os vídeos que você tinha eram vírus. Então, ou você é um cara muito azarado, que só pegou vídeos com vírus, né? Ou tem alguma coisa errada aí nessa detecção, tá certo? Então, eu faria o seguinte, eu removeria o iTunes da máquina, você não diz quais são as características da sua máquina, mas pelo visto ela não tem características tão sofisticadas para comportar um iTunes, tá? Eventualmente, por via das dúvidas, desinstalaria e reinstalaria o Avast, tá? E passaria a tentar ver esses vídeos e essa mídia toda aí usando essa dica que a gente acabou de dar aqui do Windows Media
Classic.
Player Classic, né? O Classic, que é aquele mais leve, ele não exige recursos tão violentos da máquina, tá bom?
E lembrar também de uma coisa, né? As pessoas usam o computador, muitas vezes, como sendo uma fonte de diversão, exclusivamente, né? Ou quase que exclusivamente. E baixam muito vídeo, muito. Acontece que vídeo ocupa uma memória gigantesca, né? Quer dizer, o tamanho desses vídeos é uma coisa assim monstruosa, tá certo? E se a máquina não tem lá muitos recursos, ela tem.
Ó, tem uma coisa aqui, Pierluigi, que eu tô achando estranho, viu? Ainda do próprio Thiago, tem um e-mail anterior a esse que a gente leu. Ele diz assim, tenho duas perguntinhas. Tem sites que aparecem para testar seu QI, depois de uma série de perguntas, ele pede para você colocar o número do seu telefone celular e para digitar uma senha. Que senha é essa? Esse site é vírus? O que você acha disso, Peruí?
Eu acho que...
Eu não entraria nessa, não. Você pediu para dar o meu número de celular, eu não vou dar para quem?
Não dá o número do celular porque você corre um risco terrível. Deles ficarem ligando para você o tempo todo com aquelas perguntas.
Não é só isso. Não custa nada. Isso, por exemplo, se é uma organização criminosa que está procurando descobrir perfis de pessoas, bem como os seus números de telefone celular, para tentar fazer aqueles trotes, né? Aqueles sequestros virtuais. É. Que a turma fala, olha, eu tô... Isso, por exemplo, é um cuidado que muitos usuários do Orkut devem tomar. Existem quadrilhas especializadas em penetrar, e não é tão difícil assim, nas contas do Orkut. E elas, conseguindo acesso, através da senha, obviamente, a algumas contas do Orkut, elas descobrem perfis de pessoas... o nome do cachorro, o nome do tio, da avó, o cara deixa a vida dele lá exposta, né? Aí até o número celular eles acabam descobrindo, ou o número do telefone da casa da pessoa eles acabam descobrindo. Agora, você imagina, a sua ficha completa está na mão de um criminoso, né? O que ele pode fazer? Ele liga para a tua casa e fala que o teu cachorrinho que chama não sei o quê está preso, e que a tua tia, que nos chama não sei como, e o pior, ele vai te dando informações que batem exatamente porque você entregou o ouro para o bandido, vamos dizer assim, e aí ele te conta uma história com elementos da tua vida que fazem você acreditar que aquela história é verdadeira. E aí você pode facilmente cair num grande golpe.
E tá tudo certo? Isso a partir da cadeia, né?
E tudo isso normalmente a partir da cadeia. Aliás, precisa tomar muito cuidado
deixa
essa história de deixar informações em Orkut, na internet, de passar informações pessoais. Quer dizer, a gente já alertava com relação a sites comerciais, às vezes não muito confiáveis, e deixar número de cartão de crédito, esse tipo de coisa já era complicado. Agora, outro tipo de informação,
também
tipo
complicado.
nome do pai, da mãe, essas coisas, imagina, número de documento, cuidado com isso.
Agora,
cuidado.
Por falar em ligar a partir da cadeia, o pessoal do sistema penitenciário, todo esse pessoal, é pessoal que normalmente fez direito. Quem faz direito normalmente dorme nas aulas de física. E não sabe de uma coisa extremamente simples. Se você revestir a cela com tela de galinheiro e ligar no terra, não precisa ficar enchendo os provedores de celular.
Ligar porque no, o cara, no fio terra.
No fio terra.
Não, no provedor.
No provedor.
Vamos deixar claro aqui.
Reveste tudo com tela de galinheiro de malha fina. Liga no terra, num fio terra, como se fosse aterrar um para-raio, coisa desse tipo. Nenhum celular vai funcionar a partir de lá de dentro, meu Deus do céu. Não precisa desses milionários equipamentos sofisticados. É simplesmente instalar gaiolas de Faraday nas celas, meu Deus do céu.
Gaiolas de Faraday, vulga, gaiolas de tela de galinheiro, tá
de
certo?
Tela de galinheiro, meu Deus do céu.
Michael Faraday fez uma experiência certa vez. Exatamente, ele se colocou dentro de uma gaiola, né? E foram disparadas cargas elétricas nessa gaiola e ele
mortais,
lá dentro ficou mortais. E com ele lá dentro não aconteceu nada.
Então, na realidade,
porque a carga elétrica ela fica na parte externa.
Eu aconselharia o pessoal do sistema penitenciário a rever um pouco as aulinhas de física elementar, porque realmente o problema é simples, é que o pessoal fica aí sofisticado. Ah, mas se bloquear os celulares, aí a comunidade que está em volta não acessa mais. Mas, meu Deus do céu, você tem que bloquear o celular lá dentro. Você não tem que bloquear a antena do celular. Não tem que bloquear a célula em si. Você bloqueia lá dentro. Ele bloquear lá dentro é bloquear as radiações eletromagnéticas. O celular é um rádio.
Só para vocês terem uma noção do que o Pierluigi está dizendo, como os ouvintes sabem, há muitas rádios, estações de rádios localizadas na Avenida Paulista. E lá na Vila Paulista é uma confusão de sinais, de frequências violentas. E para isolar, muitas dessas rádios usam exatamente essa técnica dentro dos seus estúdios.
Dentro do estúdio, o camarada faz uma gaiola de Faraday para que não tenha interferência na hora da emissão. Bom, vamos agora a um rapidíssimo intervalo e a gente volta logo em seguida com mais dúvidas do programa 251.
Você ouve Plug Eldorado, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.